Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Mecânica Newtoniana, Lagrangiana e Hamiltoniana, de João Barcelos Neto. É um livro didático de mecânica clássica voltado, sobretudo, à formação universitária em física. Em sua segunda edição, publicada pela LF Editorial, a obra articula três formulações centrais da disciplina à descrição baseada nas leis de Newton: o método variacional da mecânica lagrangiana e a estrutura canônica da mecânica hamiltoniana. Seu propósito não é apenas apresentar resultados conhecidos, mas ensinar como escolher variáveis adequadas e construir equações de movimento para sistemas de complexidade crescente. A exposição começa por elementos selecionados da mecânica newtoniana, incluindo forças centrais, sistemas de partículas e corpo rígido, sem prolongar excessivamente a revisão cinemática. Em seguida, concentra-se no princípio de Hamilton, nas coordenadas generalizadas e nas técnicas que organizam restrições e graus de liberdade. A passagem para o formalismo hamiltoniano introduz a transformada de Legendre, as equações canônicas, os parênteses de Poisson e as transformações canônicas. Também são indicadas conexões conceituais com eletromagnetismo, relatividade e mecânica quântica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a formulação newtoniana como base física e como contraste metodológico, o livro preserva a mecânica de Newton como ponto de partida, mas evita tratá-la como uma etapa isolada e suficiente para todos os problemas. As leis do movimento oferecem a ligação mais direta entre forças e acelerações, sendo indispensáveis para consolidar a interpretação física de massa, interação e conservação. A obra aborda nesse contexto assuntos tradicionais, como forças centrais, sistemas de partículas e dinâmica de corpos rígidos. Esses temas mostram tanto a potência quanto os custos operacionais do método em sistemas com muitas partículas, vínculos geométricos ou coordenadas não cartesianas. Escrever todas as forças de restrição e todas as componentes vetoriais pode se tornar pouco eficiente. O contraste é decisivo para entender por que as formulações posteriores não substituem a física newtoniana, mas a reorganizam. A mecânica lagrangiana parte dos mesmos fenômenos, porém concentra a análise em energia, configurações possíveis e variações de trajetórias. Assim, o leitor é levado a distinguir duas questões que frequentemente se confundem no estudo inicial: quais são as causas físicas do movimento e qual linguagem matemática permite descrever, com menor redundância. A revisão inicial, portanto, tem função estrutural. Ela fornece referências concretas para avaliar as vantagens dos métodos variacional e canônico, em vez de apresentá-los como formalismos puramente abstratos. Em segundo lugar, coordenadas generalizadas e graus de liberdade na organização dos problemas. Um eixo prático da obra é o uso de coordenadas generalizadas para representar apenas as variáveis independentes necessárias à configuração de um sistema. Essa escolha é mais do que uma troca de notação. Para uma partícula limitada a uma curva, por exemplo, as coordenadas cartesianas carregam uma condição adicional, né, que precisa ser imposta. Uma única coordenada adaptada à curva pode incorporar a restrição desde o início. O número de graus de liberdade passa, então, a orientar a montagem do problema antes da busca por equações diferenciais. O livro enfatiza a escrita das energias cinética e potencial nessas coordenadas, procedimento que transforma propriedades geométricas e vínculos em elementos explícitos do cálculo. A energia cinética pode depender de várias velocidades generalizadas e das próprias coordenadas, sobretudo quando a geometria do movimento muda ao longo da trajetória. Já o potencial permite codificar interações conservativas sem decompor força por força em cada direção espacial. Esse modo de formular problemas é particularmente útil para sistemas de partículas conectadas, movimentos em superfícies e modelos com partes rígidas. A vantagem não consiste em eliminar o raciocínio físico, mas em transferi-lo para a seleção das variáveis e para a identificação dos vínculos. Quando essa etapa é bem feita, a obtenção das equações de movimento deixa de depender de uma lista extensa de forças desconhecidas de reação. Em terceiro lugar, o princípio de Hamilton como origem direta das equações de Lagrange, a mecânica lagrangiana é apresentada a partir do princípio de Hamilton, escolha que dá unidade conceitual ao método, em vez de iniciar pela manipulação das leis de força, o formalismo considera a ação construída a partir da lagrangiana, normalmente definida como a diferença entre energia cinética e energia potencial, em sistemas conservativos. A trajetória física é caracterizada por uma condição variacional aplicada a trajetórias vizinhas compatíveis com as condições de contorno. Dessa condição resultam as equações de Lagrange para cada coordenada generalizada. A importância dessa derivação está em mostrar que as equações não são uma receita arbitrária, elas expressam uma regra geral para a evolução dinâmica em espaços de configuração. O método também esclarece por que coordenadas cíclicas são relevantes. Quando a lagrangiana não depende explicitamente de uma coordenada, a quantidade conjugada a ela é conservada, o que fornece uma via sistemática para reduzir problemas. A abordagem ajuda o estudante a relacionar simetrias e leis de conservação sem depender exclusivamente de argumentos geométricos específicos de cada situação. Ao formular o conteúdo sem muitos desvios a partir do princípio de Hamilton, o livro privilegia a cadeia lógica, que vai da ação às equações diferenciais. Isso exige familiaridade com cálculo, mas a obra inclui revisões matemáticas graduais, permitindo que o aparato variacional seja incorporado junto ao estudo dos exemplos mecânicos. Em quarto lugar, a transformada de Legendre e a mudança para o espaço de fase, a transição da mecânica lagrangiana para a hamiltoniana é organizada pela transformada de Legendre. Nelas, as velocidades generalizadas deixam de ser as variáveis centrais e entram em cena os momentos conjugados associados às coordenadas. O hamiltoniano passa a ser função de coordenadas e momentos, definindo a descrição no espaço de fase. Essa mudança é relevante porque fornece uma forma simétrica de escrever a dinâmica por meio das equações canônicas de Hamilton. Ou, em vez de uma equação de segunda ordem para cada coordenada, obtém-se um conjunto de equações de primeira ordem que descreve simultaneamente a evolução das posições generalizadas e de seus momentos. O ganho não é meramente formal. O espaço de fase torna visível a estrutura das condições iniciais, pois a especificação de coordenadas e momentos caracteriza diretamente o estado mecânico. Além disso, essa linguagem prepara o terreno para técnicas de transformação e para formulações posteriores da física teórica. O livro trata essa passagem como continuidade do formalismo lagrangiano, e não como assunto desconectado, para que a transformada seja utilizada corretamente. É necessário compreender a relação entre momento conjugado e velocidade. Que nem sempre coincide simplesmente com massa multiplicada por velocidade em coordenadas arbitrárias ou na presença de interações mais gerais. Essa ressalva impede uma aplicação automática de fórmulas cartesianas e reforça o papel das variáveis escolhidas na formulação da dinâmica. Por último, parênteses de Poisson. Transformações canônicas e pontes para outras teorias. A parte hamiltoniana avança além das equações canônicas ao introduzir parênteses de Poisson e transformações canônicas. Os parênteses de Poisson oferecem uma operação que organiza a evolução temporal de grandezas no espaço de fase e permite expressar relações estruturais entre observáveis clássicos. Eles tornam mais clara a ligação entre constantes de movimento, simetrias e geradores de transformações. Já as transformações canônicas são mudanças de variáveis que preservam a forma das equações de Hamilton. Seu interesse está em possibilitar descrições alternativas do mesmo sistema sem perder a estrutura dinâmica essencial, mesmo quando o leitor ainda não utiliza essas ferramentas para resolver problemas avançados. Seu estudo estabelece uma visão mais precisa do que é invariável no formalismo hamiltoniano. A obra também procura situar a mecânica clássica em um panorama mais amplo da física. As conexões com eletromagnetismo e relatividade evitam que a disciplina apareça como um conjunto fechado de técnicas. Enquanto as referências a integrais de caminho de Feynman e a quantização canônica de Dirac apontam continuidades conceituais com a mecânica quântica. Essas pontes devem ser entendidas como orientação, não como substituição de cursos específicos dessas áreas. O benefício didático é mostrar que ação, momento conjugado, variáveis canônicas e simetrias permanecem relevantes quando se atravessam fronteiras entre teorias. Assim, a etapa final do livro amplia o valor formativo da mecânica clássica sem abandonar sua base matemática própria. Em conclusão, mecânica newtoniana, lagrangiana e hamiltoniana é indicado principalmente a estudantes de graduação em física que cursam mecânica MIE 2, bem como a leitores de matemática aplicada em engenharias que já dominam cálculo diferencial e integral e desejam uma base mais estruturada em mecânica analítica. Também pode servir a quem precisa revisar a passagem entre forças, energia, ação e espaço de fase antes de avançar para a eletrodinâmica teórica, relatividade ou mecânica quântica. Seu benefício prático está em ensinar uma sequência de trabalho consistente e identificar graus de liberdade, selecionar coordenadas adequadas, construir energias, formular a lagrangiana e, quando necessário, migrar para as variáveis hamiltonianas, intelectualmente. O livro ajuda a perceber que diferentes formulações descrevem a mesma mecânica sob perspectivas complementares, cada qual com vantagens para certas classes de problemas. O traço que o distingue de manuais mais enciclopédicos é a opção por uma exposição direta. A revisão newtoniana é funcional e não ocupa espaço desproporcional, enquanto os formalismos lagrangiano e hamiltoniano são introduzidos cedo, a partir do princípio de Hamilton. Essa organização favorece leitores que procuram rigor conceitual sem uma longa preparação discursiva. As revisões matemáticas distribuídas ao longo do texto também atendem à necessidade de consolidar ferramentas no momento em que elas se tornam úteis. Não é uma obra voltada ao leitor sem base quantitativa, nem um tratado especializado de pesquisa. Sua posição mais forte é a de texto universitário compacto em método, amplo nos fundamentos e atento às conexões da mecânica clássica com a arquitetura da física teórica. Se você quiser apoiar João Barcelos Neto, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!